PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá, sejam bem-vindos ao PCM Cast especial Tour de France Femme. Hoje comigo, Paula Ferreira Lobo, e com o nosso comentador residente, o nosso Rui Oliveira. Olá, Rui, como estás?
Rui Ribeiro, mas o Rui Oliveira hoje também tem destaque.
Pois é, estava aqui a ler a notícia sobre o terceiro lugar dele e chamei-te Rui Oliveira. Pronto.
Não foi assim tão bom.
Primeira vez que estamos a gravar um podcast juntos, isto já está a começar bem, portanto.
É verdade. É verdade.
Pronto, tem tudo. A parte positiva é que tem tudo para melhorar a partir daqui, não é?
Exatamente.
Portanto, vamos então fazer o rescaldo da etapa 3 desta volta à França feminina. Etapa que coroou Cécile Eutrope-Ludwig como vencedora desta etapa, portanto fica aqui um grande bem-aja à Cécile, que é uma corredora de que nós gostamos, mas particularmente o nosso David, que podemos confidenciar aqui que ficou bastante contente com a vitória da sua corredora favorita. Rui, uma vitória com autoridade por parte da campeã dinamarquesa.
Ah, sem dúvida, e acho que isso que tu estavas a dizer de todos gostarmos da Cécile, acho que não deve haver assim nenhuma pessoa, pelo menos que eu conheça, que não goste dela e de tudo aquilo que ela dá, não só à própria corrida em prova, não é, na estrada, mas também fora dela, depois toda aquela entrevista que se seguiu à corrida, o festejo dela, sempre ali a ver a Fanta habitual depois das vitórias, mas foi uma vitória muito autoritária, a maneira como ela geriu as forças. Ela tinha ficado um bocadinho para trás numa das outras subidas, depois na parte final conseguiu ler bem, se calhar, a melhor forma para poder apanhar as outras desprevenidas, que ela vem ali um bocadinho de trás e foge pelo lado direito, se não estou em erro, sem dar hipótese que ninguém lhe siga a roda, e depois a partir daí com aquela aceleração que ela teve no momento do ataque, nem a Marianne Vos, que teoricamente seria a mais favorita num final deste género, foi capaz de chegar à roda e ultrapassá-la, não é? Não conseguiu, ela venceu de forma clara e autoritária, mas também se calhar esse maior desgaste da Marianne Vos acabou por ser, que ela teve na parte anterior da etapa, acabou por ser o que levou a que não estivesse tão bem no final, porque ela ficou para trás a certo ponto e até com a Cécile Eutrope-Ludwig, mas pela responsabilidade de defender a amarela, acabou por ser ela a perseguir mais e a desgastar-se mais nessa fase plana da etapa, e depois pode ter faltado uns watts no fim que os desperdiçou mais cedo, porque tinha que ser para chegar à frente.
Esta acabou por ser uma etapa que não foi... O pelotão acabou por não se destruir muito com os ataques. Na parte inicial, bastantes ataques, ali várias tentativas de formar uma fuga que nunca... aconteceu, nunca houve uma fuga propriamente consolidada, e depois acabou por ser mesmo a força das pernas que foi descartando ciclistas, e como tu disseste, houve aqui uma determinada altura, mesmo este grupo de favoritas que chegou quase todo junto, ali com alguns segundos entre elas, acabou por haver ali uma separação maior, também fruto de uma queda que afetou a Demi Vollering, em que vimos Elisa Longborghini a seguir e deixar aproveitar que ficaram para trás algumas das suas adversárias. Como é que leste este momento da corrida? A corrida estava lançada, não é? Também não se podia pedir a uma corredora adversária que ficasse para trás, não é? À espera da Demi Vollering.
Sim, eu sou um bocadinho dessa opinião, não é? Nós, ok, há uns dias, nem chega a ser há umas semanas, vimos aquela atitude que foi até muito partilhada por todo o lado e mais algum do Jonas Vingegaard com o Pogacar, quando ele caiu na descida antes da subida ao Autocam, se não estou em erro, que foi de facto uma prova de fair play, mas aquilo foi algo que ele decidiu fazer naquele momento, digo eu, também fruto das circunstâncias e de saber que estava mais forte, porque se eles estivessem ali a 20 segundos ou a volta à França a decidir-se naquilo, se calhar não esperaria, mas não puxando o assunto para aí, acho que não se pode condenar a Elisa Longoborghini, tendo em conta que a corrida, como tu dizes, estava lançada. A queda não surge, ok, é sempre um azar, mas surge porque a corrida vai lançada e as ciclistas vão arriscar, não é? E o significado de arriscar é elas estão a colocar-se em risco para tentarem tirar retorno. Correram o risco, correu-lhes mal, acontece, a corrida está lançada, não iam parar ali a 5 km ou a 6 do fim, quando já toda a corrida já estava mais ou menos definida, ciclistas muito para trás, outros sem ser devido às quedas, e não fazia muito sentido, quanto a mim, parar ali a corrida. E acho que a Elisa Longoborghini fez bem, mas voltando um bocadinho atrás, hoje aquilo que tu estavas a dizer foi outra vez um dia como tinha sido já ontem, o pelotão nervoso durante toda a etapa, quedas mais na parte final, felizmente nenhuma pareceu ter consequências tão graves como as dos últimos dias, sendo que hoje, por exemplo, além de ontem do abandono da Marta Cavalli, que já falamos, hoje não partiu a Amanda Spratt, que já no Giro d'One estava no top 10 quando teve que abandonar, salvo erro, devido à Covid. Esta prova tem outro azar, é mesmo uma dupla de grandes voltas muito azarada por parte dela, mas tem sido mesmo um pelotão nervoso. Acho que se está a sentir a importância da corrida, e isso tem infelizmente tido algumas consequências a esse ponto. Mas depois sim, foi a tal seleção sem grandes ataques, ou ali umas ciclistas a pôr o ritmo, até a própria Annemiek van Vleuten, que, como vamos se calhar falar mais aqui um bocadinho, depois não passou lá muito bem, mas foi talvez a primeira vez em que vimos um duelo mais aceso entre as favoritas, não com ataques como esperamos que aconteça se calhar até já amanhã, mas foi já interessante de ver se calhar quem está e quem não está, e ficou aqui mais ou menos definido se calhar o conjunto das 10 melhores para o que resta da corrida.
Pois, aquilo que tu dizes também é verdade, e já vamos falar efetivamente da Annemiek van Vleuten, mas antes eu queria te perguntar, porque nesta altura em que depois há a queda da Demi Vollering, e também da Demi Vollering da Team ST Works, e da Liane Lippert da Team DSM, Liane que depois acabou mesmo por ficar para trás, portanto deu a sensação que ficou um bocadinho mais maltratada da queda. Elas acabam por cair as duas, uma a seguir à outra, porque abordam as duas mal essa curva, sendo que depois Elisa Longoborghini seguiram algumas corredoras com ela, nomeadamente a colega de equipa da Demi Vollering, que seguiu a Elisa Longoborghini, exatamente, a Ashleigh Mollam, também da ST Works. A determinada altura vi-me-la inclusivamente passar para trás, depois tivemos o privilégio de ver a comunicação do carro, dizer-lhe para ela não colaborar na frente. Sobre esta questão, duas perguntas. A primeira, qual a tua opinião sobre esta inclusão, esta agradável surpresa? Já estou aqui um bocadinho a induzir a tua resposta com a utilizar a dizer agradável, mas esta surpresa que foi esta introdução das comunicações com um óbvio delay, como é natural, mas ao estilo da Fórmula 1, ouvirmos diretamente as indicações que o diretor de desportivo das equipas vai dando às suas corredoras. O primeiro que ouvimos até foi da Education First. Depois ouvimos então aqui do carro da ST Works esta indicação para a Ashleigh não passar pela frente. Ainda assim fiquei ali na dúvida se ela não, tendo em conta que também não sabemos este delay, mas se ela não terá continuado a passar pela frente, mas calhar também para abrandar o ritmo. Pergunto-te qual é a tua leitura sobre este momento, e também se tens algumas palavras a dizer sobre esta novidade que foi podermos ouvir estas comunicações.
Não estou influenciado pela tua opinião, mas já quando até fiquei um bocadinho surpreendido quando vi aquilo, não estava a perceber o que é que estava a passar, porque é de facto uma novidade, e o que eu tenho que dizer que gosto, e espero que não se fique por esta corrida, nem muito menos por apenas o circuito feminino, porque ajuda o espectador a ter, se calhar, percepção de certas coisas que vão acontecendo que não teria. Neste caso, parece-me que era uma decisão mais ou menos normal ela não trabalhar na frente, mas às vezes há certas situações de corrida que nós não temos noção de porque é que os ciclistas fazem um movimento X e não fazem Y, quando até parece o mais óbvio, mas se calhar é porque tem ali alguém no ouvido, se não forem o Marco Soler, a dizer o que é para fazer, e que pode ser alguma coisa que noutras situações possa ser mais surpreendente. Espero mesmo que isto continue noutras provas. Quanto à Mulman, assim, pareceu em certo momento que ela ia passando pela frente, de facto, a puxar normalmente, não tanto como a Elisa Longoborghini, que me parecia a ciclista mais investida naquela separação inicial que houve. Mesmo a própria Annemiek van Vleuten, depois, como ficou para trás mais à frente, acredito que ela já ali não estivesse a 100% e estivesse a tentar guardar um bocadinho de energia para aquela subida com os segundos de bonificação que ia haver a seguir. Mas sim, depois, a partir do momento em que também se ouviu aquilo, depois já me pareceu isso que tu estavas a dizer, quase naquela onda de não criar coordenação dentro do grupo e fazer com que a Vollering chegasse. Eu se calhar até acredito que aquilo tenha sido mais ou menos combinado, porque a própria Vollering não estava desde logo com o grupo da Marianne Vos e da Cecile Utrepeludo e penso que da Julianne Labus, que acho que eram as três que estavam atrás. Sim. Entretanto, chegou a Vollering com a Faulkner, que acho que foi uma adição bastante importante para o grupo de trás conseguir chegar à frente, porque ela veio ali durante grande parte do tempo a puxar, até de forma quase desinteressada, diria eu, porque ela não tem tantas ambições à geral como as outras, porque já tinha perdido algum tempo em etapas anteriores. E acho que enquanto a Vollering não chegou ao tal grupo da Marianne Vos, aí sim a Mulman puxou mais. Depois acho que foi acatando as ordens do diretor desportivo, como nós vimos, e foi até se calhar passando um bocadinho pela frente, mas quase numa de abrandar o ritmo. Achei mais esquisito até depois a forma como elas abordaram na meta, porque pelo menos em teoria eu diria que a Vollering era mais favorita a ganhar numa chegada destas do que a Mulman, mas foi a Vollering a puxar para depois a Mulman disputar a etapa, e até penso que ficou em terceiro. Mas essa decisão achei um bocadinho mais questionável, mas também não sei, pode ter tido influência da queda na Vollering, que não estivesse nas perfeitas condições para discutir a etapa, por isso também é perfeitamente legítimo que o tenham feito. E o terceiro lugar não é propriamente uma má classificação na etapa, quando à frente ficaram outras duas ótimas ciclistas.
A Vollering parecia um bocado chateada com a vida no final da etapa, provavelmente mais chateada com ela própria do que outra coisa qualquer, porque sabe perfeitamente que a culpa de ter caído não foi de mais ninguém senão dela. Mas ainda sobre esta situação de corrida, e como tu falaste, a determinada altura houve toda esta junção destes grupos, destas cerca de 11, 12 ciclistas que se ficaram ali todas juntas, mas a cerca de 3 quilómetros para o fim, mais coisa menos coisa, vimos uma coisa que não vemos todos os dias, que é a Annemiek van Vleuten a descolar do grupo. Nessa altura não teria sido a melhor altura para, se fosse a Demi Vollering, fosse a Ashley Mulman, fosse as duas, de terem acelerado no grupo da frente para distanciar ainda mais a Annemiek van Vleuten?
É assim, a única explicação que eu encontro para isto é que as ciclistas sabiam da situação da Annemiek van Vleuten e foi quase um pacto de solidariedade de não a tentar deixar para trás, porque acho que é um bocado incompreensível quando a maior favorita de longe a ganhar esta volta à França feminina fica para trás, perto da meta. À frente tem um grupo quase só composto por ciclistas interessadas em distanciá-la. E ficam ali um bocadinho a olhar umas para as outras. Ok, que ela depois no final ainda perdeu uns 15 ou 20 segundos, mas ainda conseguiu recular na descida, ou até mesmo já naquela fase plana antes dos últimos 700 metros a subir. E não lhe puseram, se calhar, em vez de 20 segundos, poderiam ter posto o dobro ou até o triplo. Não consegui perceber qual é que foi a ideia, principalmente dessa equipa que tinha lá duas ciclistas e podia tê-lo feito de uma forma, ou com as duas a dividirem o esforço, ou com uma a sacrificar-se já pela outra. Percebo que não queiram já nesta fase abdicar claramente de uma ciclista para a geral, mas também acho que, tendo em conta a proximidade da meta, isso não ia dar-se esse caso de alguém ir deixar de poder disputar a geral por causa do trabalho que ia fazer aqui. Mas foi muito esquisito, porque a fase em que houve mais colaboração já foi depois da Annemiek van Vleuten ter, ter regressado. Ela está doente, aparentemente, pelo que revelou na etapa. Nós tínhamos no final da etapa, nós tínhamos visto aí uns 30 km da meta, penso eu, quando houve ali uma separação em que a Lorena Vives ficou para trás do grupo principal. Viu-se a Annemiek van Vleuten a chegar à frente ao pelotão principal, novamente ajudada pelas colegas da Movistar. Depois, no final, soube-se que ela, nas próprias palavras, fez um tome do Moulin, por isso tinha mesmo problemas estomacais, penso eu. Ela diz que já se sente melhor, mas que ainda assim hoje
passou um bocadinho
mal.
Sim, ela disse que até nem tem comido grande coisa nos últimos dias.
Pronto, é isso, e acredito essa hipótese mesmo delas saberem dessa condição e tentarem não lhe estragar a corrida por causa disso, acredito mesmo que isso tenha sido uma possibilidade, apesar de ainda assim eu achar estranho, porque é uma volta à França que está em jogo e é complicado de perceber o que é que aconteceu ali. Acho que
eu posso contrapor e se calhar ser aqui um bocadinho má. É que eu percebi esse argumento, mas então qual foi a lógica de estarem a puxar de Ashley Mullen estar a puxar, porque a Annemiek van Vleuten estava no grupo, então aí já podia. Não sei, toda esta estratégia
de Burgos me fez confusão hoje. Eu só disse assim porque lá está, não me faz muito sentido o que aconteceu ali, não tem grande lógica. E pronto, acho que foi uma boa oportunidade de lhe porem algum tempo em cima e de lhe aumentarem o nível de dificuldade para o difícil nas etapas de montanha e quem sabe até já para amanhã, porque a etapa da manhã também é bem ao jeito da Annemiek van Vleuten, que ainda este ano ficou em segundo na Strade Bianche. Por isso não sei mesmo o que é que aconteceu ali. É esquisito, não me fez muito sentido. Se fosse qualquer uma das outras ciclistas, acho que o que tinham de fazer era olhar umas para as outras e dizer, bora, é uma oportunidade que pode nunca mais aparecer nesta volta à França. Mas foi de facto estranho, e ela agradece e salvou aqui o dia, perdendo só 20 segundos, da maneira que ela pareceu vazia a certo ponto da etapa. Não me parece nada mal, uma opção nada má para ela, um resultado nada mau.
É isso que eu te ia perguntar, se achas que ela acabou por salvar aqui o dia ao perder só aqui, entre aspas, não é 20 segundos. Ela neste momento está a 1 minuto e 14 de Marianne Vos, que manteve a camisola amarela, ficou em segundo nesta etapa. Achas que isto, presumo eu que acho, mas vou-te perguntar, né? Isto ainda é uma distância, mesmo para Maria, vamos fazer as contas para Marianne Vos, ainda que seja improvável que Marianne Vos vá continuar de camisola amarela. Quer dizer, é Marianne Vos, não é? Portanto, nunca sabemos o que é que, até onde é que esta mulher está. Mas a priori não será ela uma adversária para a camisola amarela no final da Super Planche de Belfi, mas pergunto-te, se, mesmo que seja fazendo as contas com este minuto e 14, isto não é uma Annemiek van Vleuten na redada da classificação geral, nem de perto nem de longe, não é?
Sim, de todo, eu acho que a pior indicação que ela pode tirar de hoje, nas palavras dela, já está a melhorar, não é? Mas o pior que lhe pode acontecer é isto continuar durante os próximos dias e aí sim ir acumulando mais tempo. Não penso que este minuto e 14 seja muito preocupante para a Caixa Neviadoma, que se calhar dentro das que estão aqui no top 10 poderia ser aquela mais perigosa, não chega a um minuto, mas acho que não será para já ainda uma distância preocupante, e acho que ela deve ter chegado ao final do dia relativamente satisfeita por só ter perdido 20 segundos, não é? Depois de ter perdido contacto naquela subida para os bónus.
Vamos lá ver o que o futuro reserva a Annemiek van Vleuten, que apesar de doente, lá está, só deixou 20 segundos na estrada. Quem me dera doente deixar só 20 segundos na estrada. Vamos lá ver o que o futuro reserva também para a Annemiek van Vleuten, que obviamente todos desejamos que possa correr ao seu melhor nível, e se tiver que perder, mas que perca, não por estar limitada de qualquer das formas, porque nós gostamos sempre de ver ciclistas como a Annemiek van Vleuten, que certamente é ciclista para dar espetáculo, para atacar e para recuperar este minuto mais ou menos que tem em atraso para as suas mais diretas concorrentes. Voltando aqui um bocadinho a olhar novamente aqui para a estrela do dia, a nossa Cécile, pode ser a nossa, vamos adotar, a nossa Cécile, que como tu disseste deu uma entrevista fantástica. Ela dá sempre excelentes entrevistas, seja em que circunstâncias for. A de hoje foi ainda mais especial porque, obviamente, vencer uma etapa no Tour de France Femme não é para qualquer uma, até porque a prova durante muitos anos existiu. Não existiu neste formato. Esta era uma prova que muitas ciclistas almejavam correr e ela própria num dos spots de promoção desta corrida, dos que a Eurosport mais colocou no ar, era precisamente com a Cecília, a história da Cecília, e ela a dizer que normalmente as pessoas perguntavam: ah, ciclista, ah, então corres o Tour de França? E ela ficava sempre: ah, ainda não. Mas agora já pode, não só pode dizer, como ela dizia no vídeo, que correu, como inclusive ela vai poder dizer que venceu uma etapa no Tour de France Femme. Ela que hoje de manhã, quando lhe perguntavam acerca do dia de ontem, que foi um péssimo dia para a FDJ, como tu e o David ontem aqui analisaram, mas ela respondia que pronto, ontem foi ontem, hoje é um novo dia. E foi mesmo, porque ela, como tu disseste, a certa altura fica para trás, mas depois ela tem ali o timing dela para o ataque efetivamente foi perfeito. E a Marianne Vos, que responde ao ataque da ciclista da Cânia, da polaca Neves Vodoma, a Marianne Vos quase nem deu pela Cecília. Ela deu pela Cecília quando a Cecília efetivamente lhe passa pela direita, e depois vemos Marianne Vos olhar para trás quase como: ok, já não vou conseguir chegar ali porque já não tenho força para chegar ali. Vemos Marianne Vos já olhar para trás quase a controlar para garantir o segundo lugar e manter a camisola amarela, que também não é um feito de menor. Mas isto também vimos aqui uma evolução positiva na Cecília, né? Que nem sempre foi uma ciclista que dava estas garantias num sprint, digamos assim, num grupo tão reduzido.
Sim, isso é uma evolução notória, que ela sempre, às vezes, faltava aquela pontinha final, conseguia estar nos momentos da decisão, mas não conseguia dar esse passo em frente e assumir-se nesses grupos mais restritos com vitórias. Mas hoje bateu a Marianne Vos, não é? Que ainda há dois dias estava a discutir um sprint nos Campos Elíseos com a Lorena Vives. Ok, que era um sprint diferente, era uma chegada mais dura, mas mesmo assim ainda lhe meteu 2 segundos. Não foi propriamente no atirar da bicicleta que ela lhe ganhou, foi mesmo uma vitória pela força e também pela inteligência. E acho que esteve espetacular, e pronto, acho que todos os adeptos de ciclismo, particularmente que seguem o pelotão feminino, acho que devem ter ficado contentes com a vitória hoje. Talvez os holandeses não tanto, mas pronto, também já se fartaram de ganhar, e os adeptos da Jumbo-Visma também já se fartaram de ganhar.
Se bem que, por essa perspectiva, os adeptos das ciclistas dinamarqueses também, não é?
É um facto, também é um facto, sim senhor. Mas hoje foi uma campeã nacional. Também é uma coisa que é preciso dizer, que a FDJ deve ser a equipa que trata melhor as campeãs e os campeões nacionais das suas equipas, que acho que todas as camisolas de campeão nacional deviam ter como exemplo esta da Cecília Lutruplodig, porque é mesmo para representar o país, e ainda dá um maior destaque quando se vêem aqueles shots do Eli, consegue-se identificar perfeitamente.
Sim,
quem são,
é verdade,
os ciclistas.
Muito mais fácil.
A UAI devia tirar umas notas, principalmente eles. Mas sim, foi espetacular. Depois toda aquela entrevista a seguir, não teve problemas em dizer o que achava que tinha sido o dia de ontem, principalmente também com a perda da Cavalli, e ela ontem também perde algum tempo, hoje já recuperou aqui algum e já se pôs no top 10, não estou em erro, exatamente, é décima na geral agora. Ainda ontem eu e o David falávamos o que é que pode ser a corrida dela, o que é que não podia ser, será que vai tentar atacar para as etapas? Não foi com as favoritas e bateu hoje na meta. Vamos ver como é que isto corre a partir daqui. Amanhã é outro dia em que não me admiraria muito de haver na discussão da etapa novamente. Ainda por cima com esta aparente ponta final, qualidade que ela está a mostrar. Por isso também pode ser importante no dia de amanhã. Vamos ver como isso lhe corre. Mas acho que é destacar sobretudo o carisma da Cecília Lutruplodig. E acho que isso é algo que chama também pessoas para o desporto, aquelas entrevistas no final, porque cada vez mais as pessoas, mesmo noutros desportos, a ideia que eu tenho é que as pessoas afeiçoam muito aos próprios desportistas e a maneira como eles conseguem cativar o público a gostarem depois do desporto que eles praticam. Acho que a Cecília Lutruplodig pode ser uma personagem muito importante para puxar alguns fãs aqui para o ciclismo feminino e para o ciclismo em geral, e por mais Cecília Lutruplodig no pelotão, quer no feminino, quer no masculino.
Cecília Utrópolo de Vic, que é uma ciclista muito simpática e bastante divertida, sigam-na nas redes sociais, que não se vão arrepender, de certeza. Bom, antes de fazermos aqui a análise e o lançamento daquilo que poderá ser a etapa da manhã, muito rapidamente só dar aqui a nota de que a camisola da montanha mudou de mãos, neste caso mudou de corpo, vai sair do corpo de Famke Marcos da Park Hotel, mas vai ficar na mesma equipa, é a sua colega Famke Gerrits. Penso que seja assim que se diz, os nomes holandeses não são, neerlandeses não são fáceis de dizer, porque Famke Marcos não pontuou e a sua colega somou 8 pontos, portanto será a nova líder da camisola da montanha, sendo que nas outras classificações também só tivemos alteração na camisola branca da Juventude, que está agora na posse de Julie de Vogt, da Plantourpura. Plantourpura, Rui, que é uma das equipas que amanhã esperamos que possa aqui animar esta etapa, não é?
Sim, amanhã é uma etapa que, não só eles, eu acho que amanhã vai ser uma etapa animada por toda a gente. A única coisa que eu tenho um bocadinho de receio é que se estes dois dias, o que fez, quanto a mim, na minha opinião pelo menos, o pelotão ficar tão nervoso, foi mais o vento, algumas estradas ligeiramente estreitas, mas eram estradas em Alcatrão e estradas normais, digamos assim. Amanhã eu receio que este nervosismo do pelotão, e se continuarem a abordar as corridas da mesma forma, pode levar a que a vida seja outra vez muito complicada para quem quer que seja que queira ir para a fuga, porque nós vamos ter estes setores de Sterrato, ou de, eles chamam-lhe, acho que não lhe chamam propriamente de Sterrato, é Gravilha, não é? Mas
são quatro setores.
Exatamente, e tem aqui estas várias subidas também ao longo do dia, que vão certamente partir o pelotão e fazer diferenças, e são estes quatro setores de Sterrato, uns maiores do que outros. Pode ser que dê para uma fuga se colocar na frente no início da etapa, mas depois acredito que no quilómetro 60 já temos o sprint intermédio do dia, e acredito que aí possa já começar a aproximação do pelotão à fuga, porque também depois começam logo os tais setores de gravilha, onde acredito que vai estar toda a gente com urgência e estar na frente, querem toda a gente entrar muito bem colocadas. Entretanto, há pouco também estava aqui a ler umas coisas sobre o percurso, e acho que as estradas são bastante estreitas, vai ser mesmo uma confusão. Espero que não haja mais nenhuma ciclista azarada, como já tivemos aqui em alguns dias, mas espero uma ótima corrida. Pessoalmente, a Strade Bianche d'Onne deste ano foi uma das minhas corridas favoritas, com vitória da Lotte Kopecky sobre a Van Vleuten. A SD Works trabalhou ali de forma brutal para cansar a Van Vleuten e não a deixar depois na subida para a Via Santa Catarina seguir a Kopecky. Aliás, não a conseguiu bater, não a conseguiu deixar para trás, e por isso espero que seja uma grande corrida mesmo. Por acaso, há pouco estive a ver o top 10 da Strade Bianche, está todo aqui no Tour de France Femme, por isso não faltam aqui especialistas em corridas deste género. E se calhar seria interessante ver que do top 10 da geral neste momento, a Mavi Garcia e a Juliette Labousse foram as ciclistas que passaram pior na Strade Bianche. As restantes fecharam no top 10 ou lá perto. Depois essas duas ficaram já ali na casa dos 3 minutos. A Juliette Labousse foram 3 minutos e meio que perdeu para a Kopecky, e a Gravi Garcia 3:48. Não chegaram muito longe uma da outra. Por isso acho que vão fazer-se diferenças na geral. Já hoje se fizeram, ainda que não tão significativas como acho que eu espero que aconteçam amanhã. E acredito que depois a decisão final até pode ficar mais ou menos por conta daquelas protagonistas que vimos hoje, mais a Lotte Kopecky, que até achei estranho inicialmente não haver na decisão, o que pelo menos ontem contava que estivesse, mas se calhar aquele muro por onde elas passaram com rampas até aos 20 e qualquer coisa por cento, se calhar era mesmo demasiado duro para ela. Mas amanhã acredito que possa perfeitamente estar na discussão e repetir a vitória na gravilha que já teve na tal Strade Bianche que já falei há bocadinho.
Também há então uma etapa acidentada, também como a de hoje, com a agravante de ter estes setores de gravilha que o Rui estava a analisar. Há então 4 setores de gravilha, totalizam 12,9 km, ou seja, quase 13 km, divididos então nos 4 setores. Intercalado com isto, há 1, 2, 3, 4, 5 subidas categorizadas, apesar de que não é uma chegada em alto, pese embora a última subida esteja bem próximo da meta. São então 126 quilómetros que vão ligar a Torres a Bar-sur-Aube. E a boa notícia é que, como o Rui disse, o sprint está a cerca de 60 quilómetros depois do início da etapa, ou seja, mais ou menos a meio da etapa, e logo a seguir começa então as subidas categorizadas e o primeiro setor de gravilha, e de certeza que vamos ter transmissão logo a partir daí, o que garante aqui um bom espetáculo para acompanhar na Eurosport. Quanto a nós, por hoje é tudo. Obrigada a quem nos ouve, a quem está desse lado. O Rui volta amanhã, eu não, mas o Rui cá estará aqui para fazer depois a análise desta etapa, que espera-se que seja mais uma etapa bastante animada. Até amanhã.